Bom dia aos irmãos, graça e paz. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, eu vou ler dos versículos 1 ao 8. Isaías 6, de 1 ao 8. Que diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Oremos. Senhor, muito obrigado porque a Tua presença é a base das nossas vidas. Muito obrigado porque nós só compreendemos quem nós somos e qual o real sentido da vida quando nós nos encontramos, nos deparamos contigo e a nossa história é transformada pela ação da Tua graça. Muito obrigado por isso, Senhor. Nos dá essa plena consciência, em nome de Jesus. Amém. Alguns conceitos da nossa vida são básicos, são base. E quando você não consegue aniquilar um conceito porque ele é uma base, você o banaliza. Você tira dele a importância. E é isso o que a nossa sociedade faz muitas vezes. Ela, não conseguindo excluir coisas que historicamente são importantes para as pessoas, ela aniquila o conceito central. Ela tira a importância daquilo. Por exemplo, a banalização dos relacionamentos. Eu estava conversando esses dias com meu cunhado e ele estava me contando de um dos seus sobrinhos que veio para uma festa aqui em São Paulo chamada School Beats. Os jovens conhecem, os adolescentes também. E ele contou que só na fila ele conseguiu ficar com 6 meninas, só na fila. Então, não existe esse senso de pertencimento emocional, de profundidade relacional num namoro. Isso é difícil, isso é raridade hoje. Quantos casamentos que nós mesmos conhecemos e vemos perto de nós, onde a esposa é um instrumento útil ao marido e vice-versa. Não há uma relação de pessoa, uma relação de troca, de profundidade, de fortalecimento do outro. Um exemplo muito patente é aquele Second Life, onde você consegue ser no mundo virtual aquilo que você talvez não conseguiu ou gostaria de ser no mundo real. Você não pode ou não consegue ser no mundo real, você vai lá para o Second Life, coloca um outro nome e vive do jeito que você quiser. Talvez as pessoas sejam mais elas mesmas no Second Life do que são na vida real. Isso é triste. A banalização dos relacionamentos faz com que nós banalizemos o nosso próprio relacionamento com Deus, transformando Deus num servo, num ser que nos é útil. E quando Deus nos é útil, nós nos remetemos a Ele. Eu já contei aqui para vocês aquela história do amigo e do garçom. um amigo que espera um outro amigo para um jantar, faz tempo que eles não se encontram, eles escolhem um restaurante e eles estão tão ali compenetrados um no outro que quando o garçom chega eles fazem o pedido e eles nem tomam ciência de que o garçom é uma pessoa. E na nossa vida, muitas vezes, Deus ocupa o lugar de garçom e não o lugar de amigo. A banalização do nome. É interessante como o nome é algo tão importante para a vida do povo de Israel. Jacó passa a ser Israel. Abraão passa a ser Abrão. Noemi passa a ser Mara. Simão passa a ser Pedro. Isso muda a identidade da pessoa. O nome carrega consigo um significado e uma identidade para o povo de Israel. O nome não tem essa importância cultural para nós, nesse sentido, mas eu me lembro de uma das primeiras recomendações do meu pai, para mim, como homem, é assim: nunca perca o seu nome. Quando você perdeu o seu nome, você perdeu o seu caráter, você perdeu a sua identidade. E isso hoje não tem a menor importância. E estava conversando há um tempo atrás com um pastor. Ele foi até o centro da cidade, ele era pastor na periferia, foi até o centro para fazer uma compra cristã. E quando ele já tinha escolhido as coisas, ele percebeu que ele tinha esquecido os documentos, ele estava só com um talão de cheques. Ele foi, né, conversar com a menina do caixa, ela falou: infelizmente, meu senhor, eu não posso aceitar, o senhor está sem os seus documentos e tal. E ele pediu para falar com o gerente, falou: a situação é a seguinte, eu não moro aqui perto, eu moro longe. E ele, percebendo que o gerente não estava tendente a aceitar o pedido dele, ele falou: mas ó, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana. Que um dia falar que se era pastor tinha algum lastro de caráter, né, de moral. E o gerente abriu a gaveta, tirou um bolinho de cheques devolvidos. Falou: infelizmente, pastor, esses cheques são todos de pastores e crentes. Então, essa banalização do nome, do caráter, faz com que a gente também banalize o sentido do nome de Deus na nossa vida. O sentido da palavra Deus na nossa vida. Do nome de Cristo Jesus. E eu acho muito infeliz qualquer brincadeira. Você vê como as palavras vão perdendo sentido. A gente diz que ama, que ama a nossa esposa, que ama os nossos filhos, mas também ama o Corinthians, ama o São Paulo. O sentido das palavras, esse sentido vai caindo, vai perdendo valor. E daí a gente começa a fazer brincadeirinhas com o nome de Deus, piadas com o nome de Jesus. Isso não tem, isso é de um extremo mau gosto. Mas é porque a gente não tem mais essa importância, a gente não vê mais relevância no sentido dos nomes. A banalização da verdade. Conceitos de verdade. Tem um trabalho de um amigo, ele descreve 5 conceitos de verdade que vão transcorrendo ao longo da história. Antigamente a verdade, por exemplo, presta atenção, era a verdade tradicional. Era uma correspondência entre o sujeito e a realidade, o conhecimento e o objeto. É a verdade real, a verdade palpável, aquilo que se vê, aquilo que se conclui, aquilo que é concreto. Daí a verdade, com a emancipação da imprensa, ela passa a ser uma verdade anunciada. Uma relação entre notícia e realidade. Algo que alguém viu e relata. E aquilo passa a ser verdade. Você confia naquilo como verdade. E depois a verdade é essencial. A verdade é o que está, não no relato, mas na essência das coisas. A verdade não é o que parece, mas o que é de verdade. Não o que parece ser. Por exemplo, um exemplo até desproporcional e ruim, mas quando eu li isso aqui eu me lembrei dele. Vocês se lembram do maníaco do parque? Né? Aquele homem parecia um homem sereno, né? Tranquilo. Poderia nos visitar aqui, a gente não ia ter a menor ideia de que ele é de fato quem ele é. Mas ele era um maníaco, um assassino. A verdade intersubjetiva, que diz que a verdade é uma relação entre sujeitos, é um consenso. Se um grupo chegar à conclusão de que alguma coisa é verdade, essa coisa passa a ser verdade. Ela é um consenso, uma convenção. E por último, que é a verdade que expressa a nossa realidade, é a verdade subjetiva personalista. A verdade é o que se pensa sobre algo. Então, o Douglas pensa que uma coisa é verdade, mas eu não concordo com ele. Não tem problema, isso não deixa de ser verdade, porque é a verdade dele. Eu tenho a minha verdade. Se você não acredita nisso, o problema é seu, porque eu acredito. Então, dá licença, cada um pensa como quiser e cada um tem a sua verdade. Então, é cada vez mais difícil se falar sobre Cristo, sobre a palavra encarnada, sobre Cristo como caminho, verdade e vida, numa sociedade onde não existe verdade. Você falar sobre o absoluto imprescindível da cruz, sobre a graça que é o único meio de transformação, algo que tira de nós qualquer mérito, é loucura. Porque você é transformado assim, mas eu me transformo do jeito que eu quiser. E daí, esses paradigmas que trazem fundamento para as nossas vidas, que são instâncias superiores a nós mesmos, eles vão sendo minados, eles vão sendo destruídos, e nós perdemos a importância daquilo que é maior do que nós. A nossa vida vai sendo reduzida a conceitos pessoais, a pontos de vista pessoais. E daí nossa cosmovisão, nosso jeito de olhar a vida e as coisas, sai dessa perspectiva do maior, do coletivo, e passa para a perspectiva pequena, reducionista, do egoísmo e do pessoal. Eu acho interessante como nós damos importância a coisas pequenas, como nós estouramos com coisas pequenas, com coisas sem sentido, porque nós perdemos esse senso do maior, do transcendente, do sagrado. E nós nos concentramos de tal forma em nós mesmos que a gente perde a oportunidade de vislumbrar aquilo que é maior do que a nossa microgeografia de vida. Por exemplo, o texto de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, que diz que se a nossa esperança se reduz a essa vida, de todos, nós somos os mais infelizes. Nós que tivemos a oportunidade de ouvir sobre Deus, de experimentar e conhecer a Deus, se nós nos contentamos com coisas, com a redução do eu, das coisas dessa vida, dessa terra, nós somos os mais infelizes. Isso não tem a ver, gente, com esquecer dessa terra e viver com a cabeça no céu, viver... Não, tem a ver com um jeito reduzido de se olhar a vida. É olhar a vida com a perspectiva pequena do eu, com a perspectiva reduzida do agora, dessa terra, das minhas coisas e assim por diante. O ruim, o perigoso e o triste é que quem perde a dimensão do transcendente, do maior e do sagrado, vive só para si. E, inclusive, usa o sagrado e usa o transcendente como massa ou como instrumento de manipulação para a realização dos desejos pessoais e da satisfação pessoal. Por exemplo, foi nisso que muitos de nós transformamos o jejum e a oração. Em instrumentos, em artifícios para se conseguir alguma coisa e não para se deixar transformar pelo Espírito. Como instrumentos para se alcançar algo. E geralmente esse algo tem a ver com coisa. E a gente perde a santa oportunidade de deixar que a oração nos transforme e com que o jejum nos discipline. Eu já ouvi uma vez que a oração é o poder do homem mover o coração, o poder do homem de mover o coração de Deus. Ó, A oração é o poder do homem de mover o coração de Deus. A oração é o poder de Deus de transformar o coração do homem. Portanto, essa banalização das coisas importantes, que nos leva a essa banalização do sagrado, em transformar o sagrado em corriqueiro, nos coloca numa dimensão restrita de vida. Nessa dimensão restrita, a gente não se preocupa mais com o outro. A gente não se preocupa, por exemplo, com a realidade que Hebreus nos coloca sobre a dimensão da nuvem de testemunhas. Dos nossos pais, que ao longo da história foram forjados por Deus e escreveram a história de Deus nessa terra. A gente não contempla essa realidade de que a história de Deus, ela já vem sendo escrita e ela passa por nós e ela continua, ela é muito maior do que nós. Nós damos tamanha importância à nossa história pessoal que a gente não contempla esse caminhar histórico de Deus, essa atuação histórica de Deus nas nossas vidas. Porque Deus não é mais importante. Porque quando os nossos olhos estão voltados só para nós, a gente não consegue mais enxergar o outro. E quando você não enxerga mais o outro, você não consegue mais enxergar Deus. Então, o conceito é o seguinte. Coisas que são importantes na nossa vida e que não podem ser aniquiladas, elas vão sendo diluídas, elas vão perdendo a importância. E quando elas perdem a importância nas nossas vidas, as nossas vidas são diminuídas, elas são reduzidas a uma instância pessoal, personal, egoísta. E quando você tem a sua vida reduzida ao eu, você só consegue se enxergar. E quem só consegue se enxergar, não consegue enxergar Deus. E quando você não consegue mais enxergar Deus, você está lascado. Mas esse texto de Isaías é um alento. É um, como diz o Manuel Bandeira, é um alumbramento para nós. Pois só uma visão de Deus, só uma visão do sagrado, consegue nos salvar de nós mesmos. Só uma visão de Deus consegue nos fazer nos enxergarmos corretamente. Só uma visão de Deus consegue nos salvar de nós. E é por isso que esse texto que eu vou ler de novo é tão significativo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça, e então eu disse: Ai de mim! Estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo também de lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com ele uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Com isso ele tocou a minha boca e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados perdoados. E em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que vão enviar? Quem será o nosso mensageiro? E então eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Isaías, ele se encontra com Deus. Ele tem esse encontro impressionante, sobrenatural com o sagrado. E quando ele se encontra com Deus, só resta a ele cair. E quando ele olha para Deus, uma coisa acontece no coração dele. E quando ele olha para Deus, ele percebe quem ele de fato é. E quando ele percebe quem ele é, ele percebe, ele tem a consciência da sua pequenez, ele tem a consciência do seu pecado. A gente anda como se Deus precisasse da gente, como se a gente fosse o último sujeito do reino nessa terra. Uma visão errada sobre nós mesmos. Como se nós fôssemos fundamentais no serviço. E é interessante como Deus atribui essa relevância a gente por amor e graça e misericórdia. Mas só quando a gente de fato tem os olhos fitos em Deus e tem esse encontro pessoal com Deus, a gente percebe quem a gente é de fato. Quem a gente é na verdade. Quando você percebe, olhando para Deus, quem você é, pensa, olha para Deus, olha para você, olha para Deus, olha para você. Você percebe, você tem consciência da tua miséria. A luz do Senhor ilumina os cantos escuros do seu coração que você mesmo tenta esconder tantas vezes. E você é deparado com a sua miséria, você é deparado com as suas sombras. E talvez o sentimento seja de desespero. Como é o sentimento de Isaías. Ai de mim! Eu vi quem Deus é e quando Deus iluminou o meu ser, quando Deus iluminou o meu interior, eu percebi quem eu sou, então ai de mim! Eu sou impuro, o que eu estou fazendo aqui? Diante de tanta luz, de tanta santidade. E o mais belo dessa relação é que a santidade de Deus, ela não nos fulmina, mas ela nos purifica. Deus envia o seu anjo com a brasa, toca os lábios de Isaías, e o texto diz que o pecado de Isaías é purificado. E é só Deus que pode fazer isso, não dá para fazer sozinho. Quando você é tomado pelo desespero de saber quem você é, Deus derrama sobre você a graça e o perdão, e você é purificado. Mas para isso tem que encontrar Deus, e tem que ver corretamente quem se é. E o resultado disso é uma vocação. O resultado disso é um chamado que Isaías obedece dizendo, eu estou aqui, pode me enviar. A gente só está pronto para ser enviado por Deus quando a gente recebe de Deus essa vocação. E a gente só recebe de Deus essa vocação quando a gente se percebe pequeno e fraco, como Paulo diz. Eu poderia me gloriar nisso, naquilo e naquilo. Ele está sendo inquirido lá pelos coríntios que acham que um outro pregador que foi, que visitou a igreja dos coríntios é melhor que o Paulo. E ele diz, puxa, eu fiz tudo isso por vocês. Vocês acham que eu sou menor. E eu poderia citar isso, isso e isso que eu fiz. Mas não é isso que eu vou fazer. Porque se for para eu citar alguma coisa, eu prefiro citar as minhas fraquezas. Porque é nas minhas fraquezas que o poder de Deus se agiganta. Nós só estamos preparados, de fato, para seguirmos o nosso caminho. Quando nós reconhecemos quem nós somos. Quando nós nos reconhecemos incapazes. E quando nós percebemos que só a purificação, só o perdão, que são baseados na graça, em algo sem mérito, são a condição para que nós caminhemos à frente. E só há sentido na vida. A vida só tem sentido. A vida só tem de fato relevância. Só tem importância. A partir desse encontro. Deus, nós vamos nos reduzindo a nós mesmos. Nós vamos reduzindo o nosso espaço de ver a vida e de viver a vida. Vamos nos reduzindo até que a gente chega no eu. E Deus aparece, Deus se apresenta, a gente percebe a nossa mazela e a gente percebe que no eu não existe sentido em se viver. Porque o eu é escuro. Porque o eu é incapaz. E só existe sentido na nossa vida a partir da atuação graciosa de Deus. E é por isso que eu queria fazer dois desafios a vocês e a mim também. Se aqui reside o sentido da vida, se é no encontro com Deus e com o sagrado que reside o sentido, o ponto de partida da vida, Fique atento às expressões do sagrado à sua volta. Fique atento ao jeito de Deus se expressar perto de você. Porque só consegue ver a Deus, só consegue se encontrar com Deus quem dá a devida importância ao sagrado. E você não consegue ver o sagrado na sua vida quando você está concentrado em você mesmo, nas suas demandas, nas suas vontades e nas suas coisas. E Deus talvez não vá aparecer para você do jeito que ele apareceu para o Isaías. E se ele fizer isso, se ele aparecer para você de um jeito tão patente, tão impressionante como ele fez com Isaías, isso vai acontecer uma, duas ou as três vezes na sua vida. Não é uma coisa banal que acontece toda hora. Se fica vendo, se encontrando com Deus, conversando com Deus face a face. Nem Moisés, que foi Moisés, não conseguiu, né? Teve que ver Deus de costas. Mas fique atento ao simples. Às expressões simples da presença de Deus na vida e na terra. Fique atento àquilo que está perto de você e você já não reconhece mais. Sintonize. Você viu na televisão que tem a sintonia e tem a sintonia fina. Usa a sintonia fina do teu coração e coloca na mesma frequência, coloca no mesmo canal que Deus, para que você consiga perceber as expressões singelas e simples do Senhor na sua vida. Eu fiz uma coisa essa semana que eu fiquei com vergonha. Eu vou contar para vocês, mas vocês não contem para ninguém. Por favor. Miriana me acordou, acho que terça ou quarta-feira, com café da manhã na cama. E eu estava com muito sono ainda, não tenho um humor muito bom nas manhãs. Não me condenem, porque a maioria de vocês também não tem. E ela preparou um café, um suco, umas bolachas, um pão e uma fruta. Que é uma fruta que eu gosto, mas não gosto tanto, que é o mamão. E eu, ao invés de agradecer o café, ao invés de perceber o carinho ali no café, eu reclamei do mamão. E reclamei e não voltei atrás. Eu percebi que ela ficou chateada, falei, não, mas ela tem que perceber que o mamão não me agrada de manhã. Eu estou certo, ela está errada. E vim aqui para Ibabe, o coração incomodado, não sabia por quê, né? Incomodado. Nem sentei para conversar com a Ivani. Nem contei essa história. Ela falou, é por isso que seu coração está incomodado. Né? Faça o favor de passar numa floricultura, compre umas flores, peça perdão para tua esposa e corrija isso antes do dia terminar. Né? É claro que eu segui o conselho da Ivani, minha conselheira mais velha, né? E percebi como a gente é mesquinho quando a gente olha só para a gente mesmo. Ali estava uma expressão de amor, uma expressão do sagrado, uma expressão de alguém que preparou uma coisa com tanto carinho para mim, e eu não consegui reconhecer essa expressão de amor, e além disso, reclamei daquela besteira, daquela banalidade. Por quê? Porque eu queria uma fruta diferente. No aniversário de 3 anos da Sofia, o dia estava chovendo muito, e era um aniversário ao ar livre, e a gente tinha encomendado pela primeira vez lá um pula-pula, uma piscina de bolinhas, e a Miriana estava super preocupada, porque estava chovendo e não ia dar para ter a festa do jeito que a gente tinha programado. E a Sofia falou assim para a gente, vamos orar para o Deus parar a chuva. Daí a Miriana me chamou, vamos orar com a menina. Daí eu falei, de jeito nenhum. Vou ficar ensinando a menina a ser egoísta, que Deus tem que parar a chuva, que é um negócio tão importante, tão bom por causa do aniversário dela. Mas, na verdade, eu estava morrendo de medo, porque eu falei, eu vou orar para Deus fazer uma coisa, Deus não vai fazer, daí ela vai falar, puxa, papai, você ora e Deus não te ouve. Eu estava morrendo de medo de não acontecer. E daí falei, quis dar um dia altruísta, falei, não posso pedir para Deus parar a chuva. Mas a Miriana orou com ela, e o dia continuou. O aniversário era às 4, quando foi umas 3:30, a chuva parou. Deu tempo da gente começar a secar as coisas, os brinquedos estavam chegando. E daí, enquanto eu estava envolvido ali na organização, na logística da festa, tentando esquecer da chuva, a Sofia me chamou. me pegou pelo dedo, me levou para o quintal, para a área aberta. E o céu estava cinza e tinha um clarão assim, igual essas chuvas passageiras que vão se abrindo, um clarão onde o sol estava passando. Ela apontou para o céu, falou: "Tá vendo, papai? O Deus ouviu a nossa oração." Eu não sei se Deus ouviu ou não ouviu, eu sei que a chuva parou e a festa aconteceu e eu me senti ali pequeno, porque uma criança de 3 anos estava me ensinando uma coisa sagrada, né, que é a confiança em Deus. Para mim, isso era besteira, eu ainda não oro para Deus parar a chuva, mas para ela era importante. E a gente só consegue discernir, entender o sagrado, quando a nossa sintonia está na sintonia do sagrado. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, a Nilza, que trabalha aqui na IBAB, ela estava vindo para cá, e enquanto ela estava no ônibus, uma senhora deficiente, que vende refrigerante para sustentar a casa, entrou no ônibus, e essas roletas baixas, para que ela chegasse até as pessoas, ao invés de entrar pela porta de trás, ela passou por baixo da roleta. Tem um espaço mais ou menos assim, vocês sabem. E aquela senhora deficiente, com mais de 40 anos, passando por debaixo daquela roleta, se arrastando no chão para vender Coca-Cola, para sustentar a família, causou na Nilza uma tristeza tão profunda, que ela me contou que começou a chorar no ônibus. Mas a gente já não vê mais isso. Porque nós vivemos numa cidade que nos traz uma impessoalidade tão grande que a gente já não reconhece mais o sagrado no cinza de São Paulo. Dessa falta de cor de São Paulo. Nós nos tornamos tão impessoais e nós nos tornamos tão protagonistas da nossa própria história e das nossas próprias vontades que a gente já não percebe mais essas coisas à nossa volta. E Deus vai se revelando, e Deus vai se revelando, e a gente fica pedindo: "Deus, eu quero te ver, Deus, eu quero te ver." E Deus vai se revelando perto da gente, mas o nosso coração duro, duro, egoísta, não reconhece mais a expressão de Deus perto de nós, porque nós estamos olhando para nós mesmos. Quem não está atento ao sagrado não consegue ver a Deus. No ano passado, no Natal, fui passar o Natal com a minha família, eu já estava vindo aqui para IBAB. E à noite, o pessoal, no dia seguinte, dia 25, pediu pizza. E a Miriana estava grávida, me pediu um pão francês. E eu esqueci, claro, pão francês. Mas ela me fez voltar até a padaria. E eu voltei até a padaria e a fila estava muito grande. Enquanto eu esperava, entraram duas crianças. Um menino de uns 4 anos, do tamanho do Tiago, e uma menina um pouco maior. E eles entraram direto e ficaram ali em volta daquela ilha de pão, tentando pedir um pão. O atendente não foi nem culpado, porque ele não conseguia ver as crianças. E daí elas caminharam até a vitrine lá dos salgados. E elas sentaram e começaram a pedir as coisas lá pro atendente. E ele falou: "Oh, não posso. Sai daqui." Eles tentando tirar as crianças de lá. E as crianças insistindo em pedir as coisas. Mas o que me impressionou é que tinham esses dois bancos vazios. E aqui tinha um casal de meia idade. E do lado direito um casal mais velho. Porque se é molecada, se é jovem que é desligado, que não está nem aí para essas coisas. Mas as pessoas mais velhas, eu acho, eu tenho essa expectativa de que elas têm mais sensibilidade um pouco com essas coisas. Né? Mas não tiveram. As crianças continuaram a pedir. Eu saí da fila, fui lá e comprei umas coisas para eles. Falei: "Vocês estão com mais alguém? Tem mais alguém na tua família?" "Ah, não, a gente está com a minha mãe, está com a minha tia." E daí eu não devia ter perguntado, daí apareceu família de todo lado. Falei: "Então dá, então vai. Um outro atendente que veio me ajudar, deu os refrigerantes e falou que eu não precisava pagar, e era por conta dele. E no final, deu tudo certo, eles saíram lá com as coisinhas, saíram felizes, pelo menos nesse momento. Mas o que me impressionou é que Jesus falou que ele se revelaria, que o rosto dele estaria no rosto dessas crianças. O rosto de Jesus estava sendo expresso de um jeito tão claro e patente no dia de Natal, que é o dia de Jesus, e as pessoas não estavam vendo. Jesus estava quase que gritando: olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas em volta daquela situação, as pessoas não estavam vendo. As pessoas estão cegas para Jesus, porque só tem olhos para si. Infeliz é aquele que só tem olhos para si, porque não vai conseguir ver a face de Deus. Em último lugar, compreenda que você só é alguém de fato, você só é gente de fato a partir desse encontro com Deus. É nesse encontro que você passa a ser gente e aprende a ser gente. Porque você percebe quem você é de verdade e quão e quanta diferença a presença de Deus faz na sua vida. Quão fundamental é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque é só isso que vai te fazer ser gente. É só isso que pode dar sentido para a sua vida. Não existe sentido na vida fora de Deus. Não existe. Então não banalize a sua vida. Não banalize algo que é sagrado. Sua vida é sagrada. Não viva de qualquer jeito. Viva com sentido. Viva como gente deve viver. E não deixe os óculos desfocados da sociedade que quer te impor um jeito de viver, te fazer perder de vista e diluir a tua vida no mar dessas banalidades. Não deixe os óculos dessa sociedade imporem sobre você um jeito de ver a vida. Porque o jeito de se ver a vida é vendo com os olhos de Deus, que é o Criador da vida, que é quem dá sentido à vida. E não deixe essas banalidades diluírem a tua vida, tirarem dela o sentido. Porque não existe sentido em se viver, se não se vive como Cristo. Porque não tem sentido em se olhar o mundo, se não se olha com os olhos de Deus. E só quem olha com os olhos de Deus consegue sentir aquilo que Deus sente. E só quem consegue sentir o pulsar do coração de Deus consegue viver com sentido. Um pastor mais velho, muito meu amigo, chamado Valdir Sternag, assim que aconteceu a tsunami, ele trabalha na Visão Mundial, uma ONG de ação humanitária, uma semana depois ele estava lá, na Ásia. Ele caminhando por aquelas pilhas de mortos, com os familiares desesperados, procurando se ainda achavam alguém vivo, ou se pelo menos conseguiam encontrar o corpo dos seus queridos para enterrá-los com dignidade. Ele pegou um lenço e começou a caminhar no meio deles, tapando o nariz, tamanho mau cheiro. E ele percebeu que aquilo estava ofendendo as pessoas. Ele saiu de canto, procurou um cantinho escondido e falou assim: Deus, pelo amor, Deus, pelo amor de Deus, né? Deus, pelo seu amor, me tira daqui. Me tira daqui, eu não consigo mais ver isso, eu não consigo mais sentir esse cheiro. E Deus falou para ele: Valdir, você quer que eu te tire daqui? Você quer que eu te faça parar de sentir esse cheiro? Será que nem por um dia, nem por um momento você consegue dividir esse peso comigo? Porque eu vejo isso todos os dias. Eu sinto esse cheiro todos os dias. Será que nem por um dia você consegue dividir esse peso comigo? Não existe sentido na vida quando se vive para si. Porque só se é gente de fato e só se vive com sentido quando se vive a partir desse encontro com Deus, que nos mostra quem nós somos, que nos purifica e que nos envia com a certeza de que é Ele que nos envia. E mais do que nos envia, Ele vai conosco. Fique atento às expressões do sagrado perto de você. Muitas vezes nós temos perdido a santa oportunidade de ver a face de Jesus perto da gente, porque a gente só tem olhos para a gente mesmo. E compreenda que a sua vida só tem ou só terá sentido a partir desse encontro que purifica o teu coração, que faz com que você saia de dentro de você mesmo e viva para o outro
enviado por Deus. Só existe sentido na vida quando se vive para Deus e quando se vive como Cristo. Vamos orar. Senhor, isso não é fácil, Senhor. Senhor, nós às vezes nos familiarizamos tanto com essa vida egoísta, que nós já nem percebemos mais o estado em que o nosso coração se encontra. E a gente vai perdendo o casamento, vai perdendo as amizades profundas, vai perdendo o amor pelos outros, a admiração pelos pais ou pelos filhos. A gente vai perdendo a vida, Senhor. Quando a gente tenta viver para a gente perde. Mas no nosso caminho está o Teu Filho, Teu Espírito, o Senhor mesmo. E esse encontro, Senhor, pode fazer toda a diferença. Pode não, faz toda a diferença. Não deixa passar desapercebido as expressões do Teu rosto, que estão tão perto de nós e a gente já não enxerga tantas vezes. E que isso cause em nós, Senhor, um santo desespero, que nos leva a cairmos por terra, Senhor, em cinzas, com os braços estendidos, clamando pela Tua atuação nas nossas vidas, porque nós não conseguimos sozinhos. E o Senhor vem e purifica os nossos corações, purifica os corações, Senhor, que se encontram tão longe de Ti. E quando o Senhor nos purifica, o Senhor nos envia com a certeza de que o sentido nas nossas vidas está em Ti, graças a Deus. E de que o Senhor nos envia não a nós mesmos, mas ao outro. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. E que com os nossos olhos abertos, nós vivamos com sentido. Senhor, quantas pessoas ocupadas. Quantas pessoas correndo, Senhor. Quantas coisas para fazer. Coisas que nós somos bons para fazer, mas que não têm a menor relevância, Senhor. Que não transcendem o nosso egoísmo. Nos livra de nós, Senhor. Nós somos um perigo. Nos livra de nós mesmos. Nos enche com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.